Família, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Qual Sua História? Este que vos fala é o Pedro HP Bettini, de Alcunha de Cefas, e o nosso convidado de hoje é um baita amigo meu, amigo de infância, querido amigo, irmão espiritual Felipe Lacorte. Seja muito bem-vindo, cara.
Pedrão, eu que te agradeço pela oportunidade. É sempre muito bom conversar e poder ainda mais se lisonjear em conversar com o público, com as pessoas lindas e maravilhosas que estão nos assistindo ou também nos escutando, né?
Nice, legal, cara. Olha, eu preciso dizer que eu tô realmente muito feliz, cara. Obrigado por você ter aceitado o convite e obrigado pela paciência também na hora que a gente tava fazendo aqueles testes nos bastidores. E obrigado mesmo pela paciência.
Quais são os créditos?
Bom, para quem não sabe, na verdade, acho que ninguém sabe disso, eu não cheguei a falar, mas o podcast eu vou estar dividindo ele em temporadas. Então, essa primeira temporada eu chamo ela de Influenciadores. No episódio anterior, caso alguém não tenha visto, por favor, assista, tá muito legal. Eu entrevistei uma minha amiga também, é a Carla. A gente falou da relação da. Na verdade, ela falou da relação da educação com a tecnologia. E já que ela começou falando disso e a gente está falando de influenciadores, pensei em chamar o Lacorte, que ele é um influencer digital e um professor em ascensão, cara, para poder explicar algumas coisas para a gente. Bom. Lacorte, então, por gentileza, fala pra gente quem você é, o que te inspirou a fazer o que você faz hoje. Aliás, o que que você faz hoje?
Cara, antes de tudo, eu gostei muito da sua descrição com relação à minha pessoa. Vamos lá. Bom, eu tenho um canal no YouTube, para quem não me conhece, né? E para quem não sabe. E eu comecei com esse canal, na verdade, com o intuito de ajudar as pessoas a entenderem matemática de uma forma diferente, mais atrativa, entretenimento, utilizando as histórias, utilizando as coisas que a gente não tem tanto tempo, né, para aprender na escola, porque consegue um currículo e esse currículo precisa ser cumprido até o final de uma data específica. Então, algumas coisas na matemática a gente não consegue ver o encanto, porque alunos acabam vendo só a teoria, aquela coisa muito maçante, tudo mais. E a alegria da matemática acaba não sendo passada, a mágica que ela realmente é, né? E eu tenho uma professora, cara, que tem uma frase assim que eu me identifico, eu gostei muito, né? Que é assim, não é mágica, é propriedade, cara. E essa frase
Que legal.
mágica, assim, sabe, na sua essência, ela é maravilhosa, ela diz muito respeito o que é realmente matemática. Então, eu faço esse intuito, eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, né? E que né, uma das minhas paixões é a matemática, então eu tentei unir o útil ao agradável. E esse matemática aí, passar a matemática para pessoas, né, fazer com que essa matéria tão temida acabe sendo bem fácil e também cotidiano para as pessoas, né?
Cara, que legal que você pensa desse jeito, porque tem muitas pessoas no mundo lá fora que elas estão, tipo, precisando muito de pessoas igual a você, que são, tipo assim, apaixonadas pelo que fazem e pelo que faz, e além disso, que tem esse amor com o ser humano. Eu acho que às vezes a gente acaba pecando nesse sentido, né? Ou a pessoa é um gênio na área que estuda, mas aí ignora totalmente o ser humano, ou a pessoa gosta muito do ser humano, mas não sabe como ajudar. Eu acho que você é o perfeitamente equilibrado, sabe? Isso é muito da hora.
Ah, gostei dessa, sim, eu também. É que assim, cara, eu acredito que uma das funções mais importantes, né, do ser humano é tentar sempre ajudar o próximo, sabe? Tipo,
Legal.
por exemplo, Eu quero passar alguma coisa. Então, eu vou passar o conhecimento e ajudar as pessoas de alguma forma. Porque não adianta eu guardar para mim. Porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, porque eu sempre volta de mim, sabe? De tudo. E acaba sendo uma coisa egoísta sempre guardar, guardar, guardar. Então, eu tenho que passar também, entende? Então, das coisas que eu acabei, um dos motivos, né? Acabei também me apaixonando aí pela licenciatura e também, até porque o curso, né? Licenciatura em Matemática. Exatamente essa ideia de passar, de ensinar e acabar fazendo com que uma matéria, né, tão temida, e também eu já fui, né, muito assustado com relação a isso, muito frustrado com relação à matemática, e eu acabei tendo outra visão, por um
Que
professor
legal.
específico, entende? Então, esse professor que muda a opinião, esse cara que realmente mostra uma coisa que é assustadora, entre aspas, virar um bichinho assim, de contos infantis, sabe? Então, eu
Caramba.
acho essa ideia muito legal, sabe? E eu sempre tento fazer com que isso aconteça, né? Esse bicho de sete cabeças virar um bichinho fácil de ser entendido.
Nossa, cara, eu não sabia que antes você tinha essa tinha dificuldade de matemática, que foi um professor específico que talvez eu saiba quem é, que e isso é interessante, né? Porque tipo assim, eu só ouço falar bem do seu trabalho, sabe, cara? E eu sei que você tem ajudado assim muitas vidas a alcançarem seus sonhos. Entrando naquilo que você falou, né? Se você guarda as coisas para você, é um egoísmo, e eu acredito que o egoísmo faz todo mundo perder, né?
Exato.
E é interessante que você, igual você disse, você uniu o útil ao agradável, e nossa, além de você dar um ótimo exemplo do que significa, né, ser um professor, você tá realizando sonhos, né, cara, de maneira direta ou às vezes até indireta. Isso é muito legal. Você disse que você faz licenciatura, né?
Sim.
Conta um pouquinho para as pessoas onde é que você estuda e você tem uma matéria favorita na faculdade?
Olha, antes eu gostaria de ressaltar a primeira indagação que você fez durante a sua fala, que é sobre que nem sempre eu fui amante da matemática, né? Tudo começou aí, sabe? Tudo começou nesse desespero de querer entender uma coisa que para mim era incompreensível. E eu sempre gostei muito de matemática, só que eu não ia bem, entende?
Sei.
Então, sabe, é uma coisa tipo, você gosta, só que você não entende, e o fato de você não entender acaba fazendo com que você também não seja tão amante daquilo.
Sei.
Então, eu nunca, demorou muito para eu conseguir ir bem assim em matemática de certa forma. Então eu tive muita ajuda de muitos professores, a minha família me auxiliou bastante, mas eu acho que um ponto crucial realmente foi a minha força de vontade de querer entender, a minha curiosidade de correr atrás e conseguir entender isso, né?
Legal, cara.
Pode ter momento assim, poxa, eu preciso saber isso, eu sou capaz disso. Eu comecei a estudar matemática, comecei a correr atrás, eu comecei a, tipo assim, a ler muitas histórias de matemática para ver como realmente tudo começou. E realmente eu fui um curioso, essa é a ideia. E acabou que durante essa minha fase, né, de curiosidade, eu acabei me apaixonando e nesse amor, nessa paixão pela matemática, eu não consegui me desvincular mais.
Que
E
legal,
aí,
cara.
diante, eu falei, poxa, eu vou fazer matemática mesmo, é o que eu tanto amo. Bom, é sobre licenciatura em matemática, do curso Licenciatura em Matemática na Unesp de Bauru, Campus Bauru. Tô no segundo ano, indo por terceiro, caso a pandemia também não estrague. Mas, enfim, dentro desses tempos possíveis, estamos agindo aí e correndo com as ferramentas que temos, mas mesmo assim, eu gosto muito, cara, a matéria preferida. Vou precisar pensar um pouquinho. Eu gosto muito dos cálculos, vai.
Sei,
Todos,
O nome da
todos.
matéria é cálculos mesmo.
Cálculo, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Sim, mas
Galera
é.
fala que os cálculos dão um pouco de medo, mas é muito coerente você dizer que você gosta, tendo em vista todo o seu contexto, né? Que você diz que hoje em dia você tem toda essa inspiração e todo esse amor, esse carinho, faz total sentido você gostar de cálculos. Legal, cara, bacana.
Ah, tem matérias, né? Mas eu gosto bastante assim, de entender, tal, de pesquisar mais, aquela curiosidade, aquela coisa que você pega o caderno e fala assim: olha só, para relaxar hoje eu vou fazer um exercício de cálculo. Cálculo.
Vou parar a noite fazendo cálculo.
Tipo assim, o dia para mim foi muito conturbado, hoje eu fiquei muito irritado durante o dia, deixa eu fazer um exercício de cálculo para relaxar. Essa é a ideia.
Sextamos, meus queridos.
Mais ou
Cara,
menos isso.
e por que que você acha assim que as pessoas no geral, e eu me encaixo nisso, por que que você acha que as pessoas têm tanto medo da matemática no Brasil, especificamente?
Olha, eu acredito que a forma como a matemática é passada nos anos iniciais. Eu sempre ressalto que a matemática ela tem que ser vista como uma linguagem, sabe? Assim como o português e outras disciplinas. A partir do momento que você começa a enxergar a matemática como uma linguagem, as coisas acabam fazendo mais sentido. Porque ninguém gosta de aprender uma coisa que não vai ser utilizada de certa forma, né? Então, você vê muito no ensino médio, no ensino fundamental, os alunos indagando os professores, dizendo assim: ah, eu não vou usar isso para nada. Só que no final das contas, pessoas, e também esses alunos acabam usando de forma indireta no cotidiano,
Sei.
sem ao menos perceber que está usando aquilo que ela está estudando. Então, a matemática ela é muito além de contas, regrinhas, sabe? Tipo, as equações que os professores, e que também tem muitos livros didáticos que ensinam assim. Ah, eu tenho um número aqui, só passar para o outro lado, alterando o sinal, sabe essas regrinhas? Só que quando você
Sei.
enxergar, por exemplo, a equação como uma balança, para você manter uma igualdade, se você tirar de um lado, você tem que tirar também do outro, fica muito mais simples do que você dizer que simplesmente você pega o número e passa para o outro lado mudando o sinal. É um exemplo
Sei.
muito básico, muito simples, só que isso acaba virando uma bola de neve quando você entra em textos mais abstratos na matemática, né? Eu acho muito interessante que os professores sempre deem exemplos de como você pode aplicar isso no dia a dia. Tem coisas na matemática, como a matemática um pouco mais rebuscada, mais avançada, que é realmente um pouco, que é realmente praticamente 100% abstrato. Por
Sei.
exemplo, álgebra linear é muito abstrato. Então é difícil dar um exemplo do dia a dia. Mas matérias, por exemplo, do ensino médio, do ensino fundamental, são conteúdos que a gente realmente aprende porque temos o nosso cotidiano. Então, quando o aluno passa a entender o porquê daquilo, a história, e não simplesmente a equação de pronto, as coisas ficam mais simples, sabe?
Legal,
Ah,
cara.
eu pego essa fórmula aqui e só substituo os valores, pimba, eu chego em qualquer resultado quando se trata desse conteúdo. Só que isso fica uma coisa muito mecânica e robótica. Os alunos ficam parecendo uma máquina, sabe?
Sim.
Aí sim, a matemática bicha de cabeça quando começa a misturar letras com números. Por exemplo, um exemplo básico. Aquele sisteminha de equações que normalmente você vê em rede social utilizando maçãs, pera, carrinho. Sabe? Cara, quando você mostra isso para uma pessoa que odeia matemática, ela vai bater a cabeça para tentar resolver. Ah, porque tem peras, porque tem maçãs, porque tem carros, entende? E mesmo que a pessoa de matemática, mas se tem ali uma coisa diferente de x, y, z, ela vai querer resolver. Só
É
que
verdade.
aquelas peras representam incógnitas, no caso x, y, para resolver o mesmo problema. Entende?
Muito sim.
Quando você muda a forma de explicar e de ensinar, acaba ficando mais tudo mais fácil, mais simples, mais visível, porque as pessoas precisam fazer essa conexão, né? De alguma coisa visível e depois praticar.
Que
Então,
legal,
matemática
cara.
é diferente, né? E quando o aluno aprende lá um monte de letra misturado com número, aprende álgebra. Ah, antes eu tinha só números, agora tem um monte de letra aparecendo também. Essas são as dúvidas, os carrinhos que você vê em rede social e quer resolver, né? E nada mais nada menos que está resolvendo um sistema de equação, né? E é isso, cara, sabe? Eu acho que ver a matemática como uma linguagem, eu acho que é essencial. E é por isso, né? A forma como a matemática é passada nos anos iniciais para as pessoas faz com que isso vire e acabe futuramente assustando as pessoas. Eu acho
Cara,
que
nossa, genial o que você colocou. E sabe, é verdade o que você tá falando no sentido de que, por exemplo, assim, eu me identifico muito com o que você tá falando. Você sabe que, tipo assim, eu tenho dificuldade de matemática e tal, mas toda santa vez eu vejo alguém compartilhando, ou como você disse, os sistemas de equação que tem o morango, que tem a banana, eu me sinto desafiado, cara.
também.
E eu
Mas
tento
olha,
ir lá resolver, sabe?
exatamente, se aparecesse, por exemplo, um sistema de equação para você na rede social, colocando, substituindo esses morangos, essas maçãs por x, y, z, você ia passar e nunca mais querer ver aquilo na frente, né?
É verdade, é verdade. É totalmente verdade isso.
Dá até a piada aí, ó.
Nossa, perfeito. Você ilustrou com perfeição, cara. Isso me lembra uma frase que eu li sobre. É num livro do Agostinho, chama. É o livro 1 de Confissões dele. Ele diz que se as pessoas fossem estudar os assuntos que realmente interessam para elas, elas iam aprender bem mais rápido. Que é o que você está dizendo, sabe? Exatamente o que você está
Exatamente.
dizendo. Se as pessoas enxergassem a matemática como uma linguagem, ou seja, aquilo que faz sentido para elas, né, as coisas
Exatamente,
iam
sim.
fluir bem melhor. E assim, eu digo isso também porque eu acompanho os seus vídeos, sabe? Eu, às vezes, eu pego, paro o que eu estou fazendo e eu vou ver algum vídeo seu. E
Olha.
é sério, eu faço isso. Os likes que aparecem lá nos seus vídeos, às vezes, sou eu. Que eu tô fazendo esse exercício. Eu vejo que, assim, tem exercícios que, assim, eu não saberia fazer, mas depois da sua explicação, tipo, ficou muito fácil para mim, sabe? Eu
Oh,
vejo
legal.
que o que acontece comigo hoje é mais uma relação emocional que eu tenho com a matemática da época da escola, que eu não entendi o que eu tava fazendo, sabe? Mas racionalmente falando, eu sei que ela é uma coisa muito legal, sabe? Eu sei que se você entende, fica mais fácil. Agora você falando que é isso que as pessoas precisam, nossa, isso, tipo, abre muito a minha cabeça, abre muito a minha cabeça mesmo, cara. Muito legal mesmo você ter trazido isso. Eu fico mais inteligente cada vez que eu ouço você falando.
Boa,
Valeu, mano.
cara. Eu acho que eu compartilho do sentimento recíproco, viu?
Obrigado, cara. Obrigado mesmo.
É,
E
cara.
sabe, a gente tá falando nisso, né? De que o professor ele influencia as pessoas e tudo mais, direto ou indiretamente. Eu tenho uma pergunta um tanto quanto brisada agora para você.
Manda.
Ó, você é um professor em ascensão, você já exerce também a função de professor, e
Sim.
você é um influencer, cara. E a minha pergunta é: até que ponto você acha que um professor e um influencer são parecidos e em que ponto eles são distantes?
Olha, cara, é que assim, eu me considero hoje, dentro, né, das plataformas que eu atuo, como professor, um professor, um influenciador na área de educação, digamos assim, sabe?
Sei.
O conteúdo, ele é restrito ao público que quer conhecer matemática de alguma forma, entender ela de uma forma mais simplificada e até mesmo para os vestibulares. Então, influencer hoje você tem em diversas ramificações
Ah, legal.
para diversos conteúdos. Então, para o meu público, Eu falo sobre algumas coisas específicas de matemática, de educação e focado mais para o vestibular. Agora, tem os seus nichos, que tem os seus conteúdos específicos, que tipo, influenciam as pessoas na política, na moral, na ética, nas ciências sociais. Então, eu acredito sim que tipo, eles têm as duas atuações, né? O professor e também o influencer. Eles têm uma ligação muito íntima. Só que, no meu caso, eu sempre busco influenciar em uma única parte. Eu não falo, por exemplo, de outros assuntos, ou falo de assuntos, mas vinculados à educação, que é também o meu conteúdo, mas eu, em rede social, no YouTube, que é meu trabalho, eu sempre busco trazer a matemática, a educação de alguma forma que interfere também no ensino de matemática. Então, sim, uma influência, mas eu não vejo uma distinção também, não. Eu acho que
Sei,
depende da forma como a pessoa quer trabalhar, da forma como a pessoa quer influenciar, né? Mas a minha intenção
Sei,
no YouTube, quando eu iniciei, não foi, tipo, para ser um influencer. Claro que tudo isso é consequência, né? Mas a minha intenção era ensinar matemática mesmo, trazer matemática de uma forma mais simplificada. E esse nome influencer veio como consequência, porque eu acabei me tornando, claro que meu canal ainda é pequeno, eu estou me esforçando para crescer, para divulgar mais o meu trabalho, mas a intenção realmente foi divulgar a matemática, né? O ensino de matemática, passar para as pessoas que a matemática não é um bicho de cabeças, entende? Que ela é uma coisa que é
Sei.
compreensível também, entende? Mas o nome veio por consequência mesmo, mas não foi a intenção inicial, sabe?
Cara, é muito legal as reflexões que você faz de verdade. Eu tô aprendendo muito. Eu queria te perguntar uma coisa. Na verdade, não é nem perguntar, eu acho que seria um comentário. Vou verbalizar o que eu tô sentindo. É o seguinte. Cara, eu acho que você é uma pessoa humilde, porque, tipo assim, eu conheço o seu canal, sabe? Eu sei que você tá crescendo e tudo mais, mas eu acho que você é bem humilde na hora que você disse que o seu canal é pequeno. Ele tem quantos inscritos atualmente? 300 e.
82.
382, né? Real. Cara, você começou do zero, sabe? Tem bastante inscrito. E a galera te. E tem uma boa galera que te segue nos vídeos, viu, cara? De verdade. Isso é bem legal.
Fico muito feliz, sério, cara, sério mesmo. Tipo assim, eu comecei, cara, a gravar com meu celular, eu não tinha tripé. Com meu celular, tipo assim, eu pegava o bag, do meu baixo, que eu tenho aqui, o lugar onde eu guardo ele, do baixolão, na verdade, ele é muito grande, grande mesmo. Bate no meu ombro, praticamente, eu tenho 1,86 m. Então, ele dava assim, a altura para eu fixar o meu celular na lousa, né? Aí,
Ah, sei.
eu prendia uma fita de papelão na ponta dele para fixar o celular, colocava um dicionário atrás para ele não cair para trás também. Isso
Nossa,
em cima
clássico.
no baixolão, para ele não cair dos lados e nem para frente. E eu colocava a câmera ali entre o papelão e o dicionário, com a câmera um pouquinho para cima para não gravar o papelão, né?
Caraca, você fez a hipotenusa do tripé caseiro, cara.
Muito improvisado, sabe? Muito. E no começo, cara, porque eu não conseguia focalizar a lousa, ela é muito pequena, o pessoal não conseguia
Sei.
ver. E a qualidade também não era uma das melhores, e não que hoje eu tenho assim a qualidade 4K no meu canal, né? Mas assim, melhorou bastante, sabe? A
Ah,
qualidade do
sim,
áudio. Eu gravava com o áudio da câmera mesmo. Hoje eu já tenho o áudio separado. Eu tenho a lapela,
Legal.
gravo com câmera, tenho o computador para edição. Antigamente eu não conseguia editar porque o computador que eu utilizava não conseguia rodar o software de edição. Então tem muita
Ah, sim.
coisa que foi melhorando e se desenvolvendo, sabe? Mesmo o número de inscritos estando pequeno, E meu canal ainda tá crescendo porque eu tô investindo para que ele cresça, eu tô trabalhando para isso. Mas eu percebi uma evolução profissional, pessoal, sabe? Tipo, de quem eu era
Legal, cara.
quando eu comecei até agora, que de certa forma teve uma evolução muito grande por trás das câmeras, entende?
Ah, legal.
Então foi muito legal, sabe, cara? E hoje, assim, eu realmente agradeço muito a Deus por tudo que eu conquistei de certa forma, porque não foi fácil, sabe, velho? Foi muito difícil, assim, ter
Sei.
certa frequência de vídeos porque não tava crescendo, porque a qualidade também não era boa, o pessoal não assistia. E as coisas foram melhorando, eu fui dando resultados particulares, até consegui comprar as coisas e, enfim, consegui o equipamento necessário. Então, humildade é, eu acredito que é sempre a poção mágica para o desenvolvimento das pessoas, sabe? Então,
Legal.
mesmo meu canal um dia tendo 1 milhão de inscritos, nós temos que ter humildade e saber quem nós éramos e de onde saímos, porque não foi fácil, né? A gente tem que amar o processo. O processo faz parte do crescimento e desenvolvimento pessoal de todas as pessoas. Se você não ama o
Nice,
processo,
cara.
você não sai da sua zona de conforto, você não consegue nada. Então, isso eu sei que é uma coisa que me ajuda e que me melhora. Então, a cada dia eu tento fazer o melhor tipo de conteúdo, trazer o melhor conteúdo possível para o meu público.
Nossa, cara, muito legal mesmo. Muito legal mesmo. Aliás, falando nisso de conteúdo, de desenvolvimento, de sentido, quais são os nomes que te inspiram no campo da matemática e que te inspiram num desenvolvimento mais pessoal, algo mais relacionado consigo mesmo? Dois nomes que você admira e que você acompanha.
Na matemática,
Um na matemática e um que te ajuda a você se orientar na vida, assim, de maneira pessoal, eu digo.
cara, olha, dois matemáticos que eu gosto muito. Um deles é o que, tipo assim, deu sentido a geometria com a obra 5, os elementos, né? Euclides, no caso. E
Legal.
Bertrand Russell. São, assim,
Ah.
matemáticos muito, muito influentes. Tem Gauss também, eu gosto bastante do Gauss. Enfim, olha, tem muitos matemáticos, sabe? Tipo, que a gente consegue ver. E, tipo assim, eles, cara, não tinham as ferramentas que a gente tem hoje. Sabe, essa tecnologia rebuscada. Todas essas ferramentas para descobrir novas coisas, os computadores, era tudo na base manual mesmo, do livro, da força de vontade, sabe? Então, tipo, essa iniciativa e só pela história de vida dessas pessoas são coisas que nos influenciam já, né? Que hoje, todas essas ferramentas, toda a tecnologia, a gente tem os computadores, tem a informação na palma da nossa mão. Essas pessoas, assim, descobriram coisas que hoje a gente, com toda essa tecnologia, não consegue descobrir. É um motivo para a gente se influenciar, para a gente dar o respeito a esses grandes nomes. Eu fiz um
Nossa.
vídeo. Eu fiz um vídeo da. Ai, caramba, deixa eu lembrar o nome dela, que me deu um branco agora. Da Katherine Johnson, que ela faz recentemente. E, cara, ela tem uma história de vida, por ser também, sofreu muito preconceito na época, por ser uma mulher negra, que foi, ela foi, assim, muito recusada no campo da ciência, sabe? Então foi muito difícil pra ela. Ela foi batalhadora e conseguiu, assim, ter o seu nome muito reconhecido dentro da ciência, recebeu prêmios do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, foi uma das pessoas que auxiliou a ida do homem à Lua. É claro que muita gente já fala assim, o homem não foi na Lua, né? Mas não é a discussão. A gente gosta de... Mas assim, enfim, ela passou por muitas dificuldades. A história de vida dela, tem até um filme, a história de vida dela é muito bonita. Então tem muitos cientistas, muitas pessoas, matemáticos, físicos, químicos, que são pessoas assim, influentes, tanto no quesito pessoal quanto profissional. Então,
Legal, bacana,
é
cara.
maravilhoso, né? Sim.
Nossa, muito bom, cara. Muito bom. O papo tá bom, mas eu sinto que a gente. Eu, pelo menos, eu conseguiria ficar infinitamente aqui.
Eu também, eu também,
Obrigado, Lacorte. Você é um cara incrível. Mas
eu também. Amém.
pra gente finalizar o nosso papo de hoje, eu gostaria de finalizar com a pergunta: que conselho você daria para alguém que está com dificuldade em matemática?
Seja inscrito no meu canal.
É um ótimo conselho, dado tudo que a gente falou até agora. É um ótimo conselho, cara.
Não.
Muito bom, muito bom.
Sim, falando sério. Também. Eu ficarei muito lisonjeado em poder ser participante do aprendizado de alguém, né? Mas, assim, um conselho que eu dou é seja curioso. Curiosa, né? Caso seja mulher. Porque, assim, a curiosidade, cara, também pode matar o gato, mas
Sei.
também faz com que a gente desperte em nós um ser humano que a gente ainda não conhece. Um ser humano
Legal,
forte, um ser humano disposto, um ser humano sempre muito disposto a conhecer.
cara.
Eu acho que é fundamental. Se você tiver curiosidade, você vai ter força de vontade. Essa força de vontade vai te levar a grandes patamares. Então, seja curioso mesmo, busque informações, pesquise, corra atrás, seja um verdadeiro maluco ou maluca, que você chegará a. Porque se você for padrão, você nunca, por exemplo, vai descobrir coisas magníficas. Porque se Albert Einstein, tivesse se satisfeito com as informações que ele tinha, ele não teria sido o Albert Einstein que a gente conhece. Um grande abraço,
Nossa,
Felipe.
muito bom, maravilhoso. Família, obrigado por terem acompanhado a gente. Lacorte, muito obrigado por ter vindo até aqui. Eu amei o papo, viu? De verdade.
Eu fico extremamente agradecido pela oportunidade, fico extremamente agradecido por todas as pessoas que acompanharam, que estiveram aí com a gente. E Pedrão, você também é uma pessoa magnífica e muito obrigado aí
Obrigado.
pela oportunidade, cara, de coração mesmo.
Tamo junto, meu irmão. Amo você, viu?
É nóis, mano.
É nóis. Até mais, gente. Fui.
Falou!